11:03, no horário de Brasília, estamos voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje é quinta-feira, 25 de agosto, e entrando agora na terceira hora. E eu chamo a sua atenção, nós estamos aqui nos estúdios com a professora Thelma Alexandre, ela é diretora da Escola Adventista, e também as alunas Jordana Bunhac e Laura Lewandowski. A gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que vem chamando a atenção, Bebê de Arroz. Professora Thelma, obrigado pela presença. O que é o Bebê de Arroz?
Nós é que agradecemos estar aqui nesse programa tão importante para a nossa comunidade. E o projeto Bebê de Arroz, ele tem a intenção de trabalhar com os adolescentes a questão da gravidez na adolescência, né? Então, todos os anos, numa determinada série lá no colégio, que no nosso caso, o oitavo ano, os alunos de 13 anos, né, que atinge essa faixa aí, nós trabalhamos com esses alunos essa questão da gravidez na adolescência. E dentro deste projeto, o que a gente faz? Nós acabamos colocando aí com os alunos a confecção de um bebê. E aí eles precisam confeccionar um bebê com pernas, cabeça. O corpo é feito com um pacote de 5 quilos de arroz, para que eles tenham aí realmente a visão e sentir realmente o que é ter um bebê nesta idade. E aí, José Roberto, tem toda uma dinâmica que a escola faz junto com a família para que durante uma semana esses alunos, tanto meninos quanto meninas, carreguem este bebê por onde for. Porque se realmente tiver um neném de verdade nessa idade, eles têm que saber o que realmente acontece, né? Então, quanto custa ter um bebê nessa idade, né? Os prejuízos que vai trazer emocionais, os prejuízos sociais também, porque não deixam de ter. E nós entendemos que nessa idade não é idade para se ter um filho ainda, né? É uma idade de ainda para fazer algumas brincadeiras, a idade de estudar, a idade de estar focado nos estudos, no futuro. E muitas vezes, como o índice de adolescentes ainda é muito grande, adolescentes grávidas, né? A gente trabalha esse projeto para realmente evitar e informar essa questão para os nossos alunos.
Muito interessante. Então vamos saber aqui da Jordana. Fala um pouquinho dessa experiência aí. Está com o bebê? Está bonito o bebê. O bebê é de arroz, mas tem ali, quem está acompanhando pelas plataformas digitais pode observar, é bem semelhante. Jordana, pode falar pertinho do microfone.
É muito interessante, mas também é muito pesado, que 5 quilos nas costas faz uma leve diferença, mas é muito importante para mim, porque ensina muito, tipo, não compensa ser mãe tão jovem, o importante é estudar, aprender um pouco mais sobre a vida mesmo, e daí, inclusive, mostra como é caro ter um filho, como prejudica muita saúde, às vezes, a mente, e é realmente para pensar esse projeto. É uma semana que faz a gente pensar todos os dias, Senhor, acaba.
Você tem quantos anos?
Eu tenho 13.
13 anos. E a Laura? Laura, pode falar pertinho do microfone, pode puxar ali. Você tem quantos anos?
Oi, gente.
13 anos. Uhum. E fala um pouquinho dessa experiência. Então, você fica com o bebê o tempo todo, é para realmente sentir a missão da mãe.
Sim, a gente fica o tempo todo, é uma responsabilidade enorme, mas é legal, assim. Só que é uma responsabilidade, assim, que a gente pensa, nossa, tem tanta gente da nossa idade, né, 13 anos, assim, e é um assunto de extrema importância. Lá no nosso colégio, a gente está trabalhando em todas as matérias. Então, a gente vê, por exemplo, em matemática, a gente calcula quanto gasta ter um filho, né? A gente vê que é caro. Em geografia, a gente vê os índices. Em redação, a gente vê cantilhas para os bebês. A gente vê quanta responsabilidade é ter um filho. Porque, muitas vezes, a gente não tem noção. Mas é muita coisa, assim, sabe? E às vezes também trabalhar, porque às vezes a pessoa tá preparada fisicamente para ter um bebê, mas psicologicamente não. Imagina uma criança de 13 anos, igual a gente, na escola, ter um filho. É bem, bem difícil, sabe? E até fico meio comovida, assim, com essa situação.
Professora Thelma, e quantas crianças Brasil afora, né, nessa idade, e elas acabam vivenciando na prática, é muito interessante esse projeto, e podem perceber a dificuldade. E com o bebê, a dificuldade, um bebê literal, evidentemente que seria muito maior, né?
Com certeza. É apenas um saco de 5 quilos de arroz com um formato de bebê, cabeça, braços, enfim. E aí, o que a gente percebe, durante as aulas lá no colégio, eles ficam com esse bebê o tempo todo no colo, né? Que é para que realmente sentir como é ter um filho. Então, às vezes, esse bebê chora durante a aula, né? Tem que trocar a fralda, tem que fazer a mamadeira. E o legal é que as famílias compram tanto o projeto que tem mães que acordam de madrugada, né, Laura? Dizendo que o bebê está chorando, que tem que ir lá cuidar. Elas levaram, vários alunos levaram por onde foram esse bebê. Então, assim, foram para o treino de futsal, levaram o bebê. Foram para a igreja, levaram o bebê. Então, é para realmente sentir essa responsabilidade. E vários pais, assim, ah, não, deixa em casa, mãe, eu vou lá para o clube. Não, você vai levar. Então, realmente, essa junção da família com a escola, ela ajuda bastante, porque daí a gente percebe que todos estamos no mesmo rumo, no mesmo caminho. E diante de tantos adolescentes que a gente vê hoje no Brasil, que estamos aí no século XXI, com tantos modos de prevenção. Às vezes, Benjamin, o que acontece é a falta do diálogo ainda. O diálogo dentro de casa, a instrução dentro de casa e o diálogo da própria escola, em instruir, a instrução das próprias escolas. Então, escola não é um ambiente somente de conteúdo, é um ambiente para a vida, né? Uhum. E, na verdade, a gente aproveitou esse projeto para trabalhar conteúdos também, né? Uhum. Como elas disseram aqui, matemática, geografia, português. Então, a gente aproveita para um todo. E eu tenho certeza que, para esses alunos, eles vão pensar assim mais de uma, duas vezes, né? Antes de qualquer atitude. E pensar realmente nessa questão de maturidade para se ter um filho, de constituir uma família, a importância de se constituir uma família, né? Isso tudo é muito importante para o ser humano. E talvez, se tivéssemos mais explicações dentro das nossas escolas, dentro das próprias famílias, talvez evitaríamos tantos problemas como esse que é a gravidez na adolescência, né?
Muito interessante mesmo, alguns ouvintes interagindo aqui conosco, parabenizando pela iniciativa e também, é o caso aqui da Solange, muito legal o envolvimento das mães. Então as mães também abraçam a causa, né? Acordando de madrugada, o pessoal está aqui brincando, inclusive interagindo conosco no WhatsApp.
Eu acho esse assunto de extrema importância, porque muitas vezes em casa os pais não falam. Na verdade, tem muitos pais que não falam, acham que não é importante, que não deve ser falado. E isso que a escola está fazendo é muito legal para a gente ter um conhecimento maior. Porque muitas vezes essa gravidez na adolescência é por falta de conhecimento mesmo. Então, eu acho muito legal da parte da escola estar fazendo esse projeto e serve de exemplo também para outras escolas, porque é de extrema importância, porque a escola não só ensina conteúdos, mas também ensina para a vida mesmo. Então, é algo muito importante.
E assim, a gente vê a alegria deles. Tem aluno que não vê a hora que chega o 8º ano, não é, meninas? A gente vinha conversando sobre isso, só para carregar esse bebê. E o envolvimento não é só das meninas, é dos meninos também. Então
tem um ouvinte fazendo essa observação aqui, ó, tem que colocar os meninos para carregar os bebês também.
Sim, mas eles carregam, aula de educação física, eles levam os bebês, já levaram para o treino, alguns meninos levaram para a igreja, para outros lugares que vão, né? Então, os meninos também precisam participar. Eles participam porque, na verdade, um garoto que engravida uma menina com 13 anos, esse menino já trabalha? Esse menino já tem condições emocionais para ter um filho, para assumir esse papel de pai, porque ele vai ter que assumir? Então, os meninos também são inseridos no projeto. E nós tivemos ali o chá de revelação dos bebês também. Foi feito todo o procedimento. Antes deles confeccionarem os bonecos na aula de arte, eles tiveram o chá de revelação, né? Jordana, conta pra nós como foi o chá de revelação, como foi a surpresa. Porque, às vezes, uma criança que engravida aí com 13 anos de idade vai achar, eu quero uma menina. E vem a frustração se vê um menino, né? Adultos, às vezes, têm isso. Então, conta pra nós como foi.
Foi uma ansiedade. Foi quarta que avisaram que ia ter o chá de bebê, até quinta, esperando pra saber qual que ia ser o sexo do nosso bebê, e todo mundo, eu quero menino. E chegou lá na hora e falou, não é o que você esperava, é outro. Eu tive esse susto também, que eu realmente sempre quis uma menina. Mas aí o menino pra mim, fazer o quê? A vida. E... Acolhi muito bem esse projeto e bora lá carregar 5 quilos de um piazinho.
Isso aí.
Olha só que interessante também.
E aí, assim, foi muito legal de ver o chá de revelação, né? Porque uns vibravam porque saiu o que eles queriam e outros ficaram decepcionados, né? Tristes mesmo. Queriam trocar, né? O cartãozinho que recebeu menina e aí queria trocar por menino. Então, assim, teve essa questão. Mas aí não podia trocar, porque quem que troca um sexo de bebê? Uhum. Ninguém, né? Dentro da barriga, da vida intrauterina, né? Então, a gente teve essa questão também. E o interessante, José Roberto, que esse projeto, ele não fica só ali nos muros, dentro dos muros do colégio, né? Esse projeto também beneficiará outras pessoas. Alguns dos nossos alunos, alguns já estão indo a alguns programas, algumas palestras para falar sobre isso. Irão também a escolas públicas para falar um pouquinho dessa questão. E todo o arroz, toda a roupinha, tudo que está sendo trabalhado será doado, né? Então, famílias carentes estarão recebendo esse arroz, ele não vai ficar jogado, não vai ficar para lá, né? Não vai ser descartado. As roupinhas também, sapatinhos, fraldas, lenços umedecidos que eles acabaram adquirindo para poder limpar os bebês e cuidar dos bebês, será tudo muito bem direcionado para famílias carentes da nossa cidade.
Laura, fala mais um pouquinho aí. O bebê pesa 5 quilos com todo esse aparato, tem a roupinha, né? Você cuida. Agora nós estamos no inverno, cobre certinho lá com o cobertor, tem tudo isso?
Sim, então é um saco de arroz de 5 quilos e daí tem mais a roupinha, os sapatos, as partes da boneca que
mala,
a gente colou, né?
A
mala pra levar as coisas, daí quando tá muito frio o cobertor, né? Mas é difícil e é pesado também. Mas uma coisa boa que a gente tem lá no colégio é que tem a fila preferencial na hora da cantina, né? Que a gente é preferencial.
Então, por uma semana, os pais e mães do bebê de arroz, eles têm fila preferencial no lanche.
Uhum.
Então, aí eles... A coisa boa é essa, né? Na fila preferencial.
Criança, a gente tem criança de colo, né? Então, tem preferencial lá.
Então, eles aprendem muitas coisas, né?
Uhum.
Até de ver, assim, por exemplo, quando eles verem uma mãe com um bebê no colo, numa fila, eles sabem que eles têm que dar a vez, ou que estão sentados e a mãe está em pé, eles aprenderam que é preciso dar essa vez também. Então, muitas coisas são aprendidas dentro desse projeto.
Olha o tamanho da importância desse projeto.
Sim.
Pode falar.
E também sobre o frio, né? O primeiro dia que eu saí com meu bebê, na sexta-feira, tava extremamente frio e eu coloquei uma coberta por cima, tampou ele direitinho. E eu andando pela rua, todo mundo fazia, tipo... Tá indo pra escola com o bebê. Juro, tipo, só faltava quem passar correndo por um sinal vermelho e sofreu um acidente de tanto que eu percebi que as pessoas encaravam, porque, caramba,
é diferente,
tão, tão
né, Jordana?
Novo, assim. Isso me ensinou muito, tipo, sobre o meio social também.
Uhum.
O que as outras pessoas pensam em relação a filhos tão jovens.
E até preconceito, né? Que às vezes tem. Existe o preconceito.
Existe.
Né?
Às vezes eu acho que as pessoas não dão o devido acolhimento, né, para essas adolescentes também. E é necessário ter cuidado, né, e dar esse devido acolhimento, porque é toda uma questão envolvida psicológica, não só física, sabe? E acho que é muito difícil, assim, realmente, para uma mãe. E acho que foi muito legal esse projeto, porque vai trabalhar diversas coisas, né? E daí, acho bem legal, porque você vai ver como, na verdade, uma mãe se sente, né?
Uhum.
E também, Benjamin, é um ciclo que vai se fechando para esses alunos que estão na pré-adolescência, né? Então, o brincar de boneca, né? Uhum. Tá tudo muito ligado. Então, não dá para brincar de boneca de verdade, né?
Uhum.
E a brincar de boneca é a bonequinha mesmo que não fala, que não é viva. E nessa idade, muitas meninas já não querem, já estão deixando as bonecas de lado e passando para a adolescência. E no oitavo ano é um marco muito grande essa questão. Então, é a hora também de começar a olhar essa adolescência deles de uma forma diferente, uhum. né? É um ciclo que se fecha e um outro que se inicia para muitos deles.
É verdade.
Né? Aí existe a doação, alguns depois do projeto doam as bonecas que uhum. tinham, ou guardam essas bonecas, né? Então tem todo um significado, uma simbologia em cima disso.
Gostaria, professora, que você falasse também sobre o avanço nesse aspecto em relação, por exemplo, tratando-se desse projeto, e com a nossa época, por exemplo, ou aquelas pessoas mais velhas, os tabus estão sendo quebrados no sentido de preparar melhor as crianças para a sexualidade, para algumas responsabilidades que antes a gente não tinha esse acesso. Tá? Estamos avançando bastante?
Estamos avançando. A escola está avançando e eu vejo assim, ó, por exemplo, na minha época, né, 40 e poucos anos atrás, na minha adolescência, eu acredito que na sua também, uhum. os pais não paravam para conversar com os filhos a respeito destes assuntos. Uhum. Hoje a gente percebe assim, que as famílias já têm conversado, já têm falado sobre este assunto. Então, o que acontecia? As pessoas ficavam assim, era realmente um tabu falar sobre gravidez na adolescência, falar sobre a sexualidade, e hoje as famílias estão com a cabeça um pouco mais aberta, as escolas também, e assim, ensinando realmente o que é correto. Dentro da nossa escola, como nós somos uma escola confessional, a gente trabalha muito a questão da importância da família, a importância de como e quando constituir essa família, a maturidade para constituir essa família. E como a escola tem essa abertura em estar trabalhando isso, a gente percebe assim que informação para os alunos elas são essenciais. Embora estamos aí no século XXI, nós ainda temos algumas famílias que têm esse tabu de não uhum. falar com os filhos, né?
E tem o momento certo, a idade certa também, para que algumas informações sejam colocadas. Né?
Isso, a curiosidade, o pai tem que ter muita percepção do filho, né? A curiosidade, até onde vai essa curiosidade, até onde eu devo falar. E pais de adolescente geralmente tem muito medo e receio de falar, uhum. né? Mas é importante estar conversando, é importante estar instruindo e com amor, com carinho, né? Não botando medo, mas colocando realmente, olha, se você começar uma vida sexual muito cedo, o que vai acontecer? Quais os prejuízos que você terá? O que pode vir que você não quer, né? E o que se você esperar um pouco mais? Quais os benefícios você vai ter? Então tem toda uma questão assim pra a gente está trabalhando com as crianças e trabalhando também com as famílias. E, graças a Deus, assim, tem sido muito um projeto assim, que tem dado muitos frutos e tem ajudado muitas famílias que, às vezes, têm ali um pouquinho de tabu, né, para falar, um pouquinho de receio. E chega um momento que precisa de conversar e falar sobre isso. Então, tem sido muito valioso, de grande valia, aí, o projeto, tanto para os alunos quanto para as famílias.
Registrando aqui a Luana, parabenizando por essa ação da escola, também a Cristiane, muito obrigado. Quem mais está acompanhando aqui, a Denise, sempre ligadinha na CBN, dizendo o seguinte, isso é muito importante, e tem a questão dos adolescentes, que são difíceis, ela coloca aqui, uhum. e às vezes tem que ter cuidado na hora de falar, porque quando fala uma coisa, eles gostam de fazer o contrário. Uhum. É isso mesmo? Tem que ter uma habilidade para falar, isso. E aquilo que você estava dizendo, uhum. né?
Tem que ter habilidade, né? E assim, quanto
não
mais...
Não é para assustar, mas isso. também pode provocar... Fazer o contrário.
O efeito contrário, né? Então, assim, é tudo que é proibido, que né, gera uma curiosidade maior.
Aguça, né?
Isso, por isso é importante a informação correta e do jeito certo. E aí a gente tem lá os nossos professores que são muito habilidosos em falar, em conversar, e estar expondo para os alunos, né? E ajudando eles nas curiosidades também que eles têm. Então, se eu disser para você assim, olha, no nosso colégio, na nossa... cultura ali hoje, eu acredito que a gente não tenha tido ainda nenhuma adolescente grávida e nenhum adolescente que engravidou uma menina.
Interessante.
Né? Então,
isso é um dado interessante.
É um dado interessante. E pra que ter um filho agora, com 13 anos de idade, ou 14, ou 15, né? Filho é bênção. É uma bênção. Esses alunos são bênção. Uhum. Mas tudo tem a hora certa, né? Tudo tem um momento certo na vida de uma pessoa, né? E eu acredito, como eu acho que acredito que muitos pais também concordam, e quem está ouvindo, que com 13 anos de idade, 15, 14, 12 anos, a gente já viu crianças de 11 anos tendo filhos, sendo pai ou sendo mãe, não tem a capacidade ainda emocional, a capacidade financeira, enfim, deixa de fazer outras coisas para poder assumir o papel de pai e de mãe. E às vezes ainda essa responsabilidade recai sobre os avós, né? É. Que aí é um outro assunto, uma outra coisa que acaba complicando.
Há tempo para tudo, né?
Isso, há tempo para tudo.
Momento oportuno.
Às vezes também a gente só pensa na mãe, mas tem que pensar nos filhos, que às vezes não vão ter essa devida atenção que eles precisam, porque a mãe é muito nova, ela não sabe lidar com essas responsabilidades, daí vai ter que ir lá, tem que estudar, vai, e daí ela pega o celular, porque criança, tipo assim, uma pessoa da minha idade, daí fica no celular de tarde, vai deixar o filho de lado ali, daí ele não recebe a devida atenção, né? Ela vai ter que largar das coisas que ela faz, então não vai poder mais brincar, não vai poder mais mexer no celular, porque quando o filho estiver dormindo, descansando, ela também vai estar exausta. Então...
Laura, conta pra nós como foi acordar à noite.
Ai, foi meio chato, né?
Não é fácil.
Imagina você tá dormindo, né? E acorda à noite, mas realmente é a realidade. Pra quem tem filho, a minha mãe conta que quando ela me teve, ela não conseguia dormir direito. Porque,
o pai até que dorme, agora a mãe...
É, a mãe tem que ficar lá.
Nós temos mais tempo aqui, ficamos realmente muito agradecidos da presença de vocês. Professora Thelma, parabéns. As pessoas que querem mais informações sobre esse projeto, tem um canal, uma rede... As pessoas podem obter mais informações?
Sim, nós temos o Instagram do Colégio Adventista e temos também o Facebook do Colégio Adventista. E a gente já recebeu, inclusive, solicitação de escolas do município, escolas estaduais, para a gente fazer o projeto com eles.
Copiar essa ideia, copiar esse projeto.
E o que é bom tem que ser replicado, né?
Exatamente, só vai somar. Professora, muito obrigado pela presença.
Por nada, nós agradecemos a vocês e mandamos um abraço para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa.
Jordana, parabéns aí, sucesso e obrigado pela presença. Também a Laura, tudo de bom, Laura.
Muito obrigada.
Nós vamos agora ao intervalo, 11 horas e 25 minutos. Tivemos o privilégio aqui de receber e falar um pouquinho sobre esse projeto que chama a atenção. Projeto Bebê de Arroz do Colégio Adventista de Cascavel. Conversamos com a professora Thelma Alexandre, que é a diretora, também as alunas, a Jordana e a Laura. 11h25, já voltamos.